Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Redenção recebe serviços dos projetos Ouvidoria na Praça e Decon Viajante do MP do Ceará na próxima quinta-feira. MP do Ceará inaugura nova sede em Baturité com homenagens a membros que atuaram no município. E a atuação conjunta do MP do Ceará e da Polícia Militar resulta em prisão de integrante de facção criminosa acusado de homicídios em Boa Viagem. MP do Ceará aciona a justiça para que a Prefeitura de Fortaleza convoque candidatos aprovados no último concurso para o IJF. Profissionais da imprensa cearense comemoraram na última quinta-feira a entrega do 6º Prêmio MPCE de Jornalismo promovido pela Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. E na hora do debate, sonegação fiscal. MP integra comitê que recupera dívidas aos cofres públicos. O entrevistado é o promotor de justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, Felipe Diogo.
O CIRA é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado do Ceará. É uma força-tarefa da qual o Ministério Público do Ceará faz parte através do GAESF, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal. O nosso trabalho junto ao CIRA é combater a sonegação. É uma chaga social, para vocês terem uma ideia, estima-se que no Brasil hoje são sonegados nada mais nada menos que mais de 600 bilhões de reais por ano. Isso equivale a pelo menos 8 vezes o que é perdido com corrupção. Então o nosso trabalho, o trabalho do Ministério Público e do CIRA, é combater a sonegação fiscal.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre sonegação fiscal. MP integra comitê que recupera dívidas aos cofres públicos. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
De olho no direito do consumidor nas férias. Na compra de ingressos online, o consumidor pode desistir do negócio em um prazo de até 7 dias e o valor integral do produto deve ser reembolsado pela empresa. Em caso de descumprimento, acione o Decon pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Lembre-se, seus direitos não tiram férias. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. A cidade de Baturité já conta com a nova sede do MP do Ceará. O prédio que abriga as 3 promotorias de justiça do município foi inaugurado na tarde de ontem pelo Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho. O momento contou com homenagens ao Procurador de Justiça Vasco Damasceno Eine e ao Promotor de Justiça José Elson Paiva de Oliveira. Membros e servidores do MP do Ceará, integrantes do sistema de justiça e autoridades municipais e estaduais acompanharam a solenidade. O PGJ Raley Carvalho destacou que a inauguração de mais uma sede própria do MP no interior do estado reforça o compromisso da instituição em defender os direitos de todos os cearenses.
Ao inaugurarmos este novo espaço, oferecemos melhores condições de trabalho para membros, servidores, estagiários e colaboradores, além de proporcionar um ambiente mais confortável e propício para o atendimento ao público. Hoje abrimos as portas desta sede com firme propósito de atender ainda melhor cidadãs e cidadãos de Baturité. É fundamental que este avanço em nossa infraestrutura também simbolize a evolução do nosso trabalho. Afinal, a modernização de uma instituição não se mostra apenas através de sua estrutura física, nem do seu comprometimento com a inovação, mas sim com a eficácia do serviço prestado. O Ministério Público do Ceará cresce em estrutura física, é verdade, mas se preocupa também com a saúde física e mental e o desenvolvimento de seu corpo de colaboradores. A instituição é feita de pessoas, seus membros, servidores efetivos e comissionados, estagiários, terceirizados, todos com um único propósito: de defender os direitos dos cidadãos e da sociedade.
A nova sede das Promotorias de Justiça de Baturité fica na Avenida Francisco Braga Filho, número 253, bairro Conselheiro Estelita. Com 400 metros quadrados de área construída, o prédio fica a cerca de 800 metros do fórum da cidade e conta com 4 gabinetes para promotorias de justiça, uma secretaria executiva, auditório para 40 pessoas, unidade do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, sala de audiências, estacionamento privativo e acessibilidade em todos os ambientes. A unidade funciona de segunda a quinta, das 8 da manhã às 5 da tarde, e na sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde, podendo a população ainda entrar em contato através do e-mail. Anota aí, ssecexecutiva.baturité@mpce.mp.br. Tem ainda o WhatsApp, DDD 85 98563 3167. O MP do Ceará ingressou com ação civil pública nesta segunda-feira para que a Prefeitura de Fortaleza e o Instituto Dr. José Frota, o IJF, convoquem no mínimo 88 candidatos para ocupar os cargos vagos no IJF, atendendo à relação do cadastro de reserva do concurso público realizado em 2020, vigente até o dia 28 de dezembro deste ano. A carência de profissionais no hospital chega a 1.147, segundo consta nos autos, e é acompanhada pela Promotoria de Justiça de Fortaleza de número 137. Essa convocação se refere ao cadastro de reserva referente aos editais 22, 23 e 24 de 2020, destinados respectivamente ao provimento efetivo de médicos, profissionais de nível superior e de nível médio para a área da saúde. Na ação, o Ministério Público também pede na Justiça que a Prefeitura e o IJF apresentem cronograma de convocação e nomeação dos candidatos, com prazos claros e objetivos, considerando o prazo de validade do concurso. Outro pedido da ação é para que a Prefeitura de Fortaleza conclua, no prazo máximo de 6 meses, os 372 processos de servidores do IJF que solicitaram a aposentadoria. Após a atuação do MP, por meio da Promotoria de Boa Viagem Segunda, foi preso nesse domingo, final de semana, Lucas Costa Damasceno, conhecido como Lucas da Floresta, acusado de ser um dos responsáveis por uma série de homicídios em Boa Viagem. Ele estava com mandado de prisão em aberto e é suspeito de integrar uma facção criminosa carioca com atuação no Sertão Central. A prisão foi resultado de uma atuação conjunta entre o MP, o Policiamento Ostensivo Geral da PM e o Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, o BP Raio de Boa Viagem. A busca pelo suspeito foi intensificada após um homicídio ocorrido na madrugada do domingo. A Polícia Militar recebeu informações, via Disque Denúncia, de que Lucas estaria escondido em uma casa no bairro Floresta, no município. A polícia foi até o endereço informado, onde efetuou a prisão. O MP do Ceará leva ao município de Redenção, no dia 5 de dezembro, mais uma edição dos projetos Ouvidoria na Praça e Decom Viajante. A ação, que ocorrerá das 8 da manhã às 2 da tarde na Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, levará informações sobre as atribuições do MP do Ceará e prestará atendimento ao consumidor, além de oferecer serviços de emissão de documentos e cuidados com a saúde. Durante o período, a van da Ouvidoria Geral do MP do Ceará estará disponível para atendimento da população, com orientações e recebimento de demandas em geral direcionadas ao MP do Ceará. A equipe do DECOM também vai realizar negociações de dívidas e receberá reclamações dos consumidores que buscam efetivar seus direitos. Já o Caminhão do Cidadão, da Secretaria Estadual de Proteção Social, vai estar presente emitindo primeira e segunda vias de RG, CPF e certidão de antecedentes criminais nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Em parceria com a Prefeitura, também serão ofertados serviços de saúde como vacinação, aferição de pressão, além de orientações nutricionais de psicólogos e fisioterapeutas. É importante alertar que, para o atendimento do DECOM e do Caminhão do Cidadão, serão distribuídas senhas por ordem de chegada. O Centro de Redenção fica na Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. E profissionais da imprensa cearense comemoraram na última quinta-feira a entrega do 6º Prêmio MPCE de Jornalismo, promovido pela Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. A cerimônia ocorreu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. Ao todo, 12 trabalhos foram destacados em primeiro, segundo e terceiro lugares nas categorias Jornalismo, Web, Impresso, telejornalismo, radiojornalismo e fotojornalismo. Os vencedores receberam troféus, certificados e uma premiação em dinheiro. O evento também promoveu uma série de homenagens a personalidades e instituições que contribuíram direta e indiretamente no trabalho da SECOM. O Procurador-Geral de Justiça, Raleigh Carvalho, participou da solenidade e destacou a relevância do papel da imprensa na defesa do Estado Democrático de Direito e na fiscalização das instituições públicas e privadas. Reginaldo Aguiar, secretário de Comunicação do MP, agradeceu os participantes de mais essa edição do prêmio. Nesta edição, o tema foi MP do Ceará e Cidadania, fortalecendo a defesa dos direitos e a promoção da justiça. No primeiro lugar, no telejornalismo, ficou a TV Assembleia, com o tema Não Estamos Sozinhas. A vencedora foi a jornalista Janaína Gouveia, que explica como se deu a produção desse conteúdo.
Fazer essa matéria sobre a violência contra as mulheres, né, foi um orgulho para mim, porque como mulher eu sei das violências diárias que a gente sofre, das pequenas violências que a gente sofre, e sei dos casos das grandes violências que outras mulheres sofrem, né? E é preciso falar sobre isso, é uma pauta urgente, é uma pauta que não pode cessar, porque a gente vê isso diariamente na imprensa, mulheres mortas, mulheres violentadas, mulheres agredidas, e a gente precisa falar sobre isso na imprensa, a gente precisa levar isso para a sociedade cada vez mais, porque as pessoas, as mulheres e os homens precisam entender e reconhecer o que é a violência doméstica, né? O trabalho do Ministério Público, ele é incrível porque ele leva essas informações para as pessoas de uma forma educativa, ele faz um trabalho com homens, com mulheres, ele faz capacitação, né, para que as instituições atendam essas vítimas. E o que a gente sabe é que a informação, ela ainda é um instrumento potente que a gente tem para mudar essa realidade das mulheres que sofrem violência doméstica. Então, o impacto na sociedade é esse, que as pessoas precisam entender o que é a violência. E entendendo, a gente vai conseguir combater isso da melhor forma.
Em primeiro lugar, no radiojornalismo, foi o trabalho Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Chega de Silêncio, da Rádio Assembleia FM. A jornalista Jocasta Pimentel conta pra gente como é que foi a elaboração desse trabalho e como ela recebe esse resultado.
Foi uma noite muito especial a cerimônia de entrega da premiação do Prêmio MPCE de Jornalismo, e abordar a violência sexual contra crianças e adolescentes é um desafio. Esse tipo de violência acontece principalmente no ambiente familiar, naquele lugar e aquelas pessoas que deveriam assegurar os direitos infantis juvenis. Durante o processo de produção dessa série de reportagens, eu ouvi relatos em que as vítimas só conseguiram comunicar os fatos anos depois da ação violenta. E é urgente falar sobre essa temática, responsabilizar os culpados e principalmente promover uma rede de proteção que garanta escuta especializada e atendimento psicológico, que é justamente isso a atuação do Ministério Público. Durante as conversas que eu tive com os promotores, as promotoras, eu percebi essa preocupação em torno do atendimento, do acolhimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual aqui no Ceará. E o prêmio, ele fortalece esse objetivo da série de reportagens, que traz um recado bem direto: chega de silêncio. A gente precisa realmente abordar essa temática, trazer ela à tona. Eu agradeço ao Ministério Público do Estado do Ceará pela oportunidade e também aos colegas da Alesse FM, destacando aqui a pessoa da minha coordenadora, a Tarciana Campos, pela confiança no nosso trabalho.
O primeiro lugar em fotojornalismo foi revogado o decreto que previa a remoção de mais de 80 famílias do entorno do Farol do Mucuripe. Aurélio Alves, do Jornal Povo, foi o vencedor. E no jornalismo impresso web, primeiro lugar ficou para o Jornal Povo também, com o tema Fortaleza do Sem Voto, da Rua à Urna, a luta de pessoas em situação de rua pelo direito ao voto.
O vencedor foi o jornalista Vitor Magalhães, do Jornal Povo.
A gente produziu esse material, né, devido à invisibilidade eleitoral desse segmento da sociedade, que são as pessoas em situação de rua, né? É importante frisar que são pessoas em situação de rua. Foi um aprendizado até desse material, tanto para o leitor quanto para a produção, porque a gente muitas vezes usa o termo morador de rua, né? E morador de rua reflete uma espécie de situação fixa, né, engessada, que não dá para mudar. E pessoa em situação de rua tem esse caráter mais móvel, né? Uma coisa que dá para mudar essa realidade. Então a gente usa essa terminologia durante a matéria. A gente foi até a Dom Manuel, aqui no Banho Social de Fortaleza, foi até a Praça do Ferreiro, foi a alguns pontos que a gente sabe que tem algumas pessoas em situação de rua. Conversamos com essas pessoas, dialogamos, contamos além das suas demandas, suas histórias, né? Seus sonhos, as metas e o que, é que elas queriam da política, né? No ano da eleição. A gente foi conversar com todos os órgãos, MPCE, Defensoria, TRSE, para ouvir também e buscar uma solução, né? Porque não adianta apontar um problema e não saber o que está sendo feito para a solução. Então a gente preparou a matéria para o prêmio nesse sentido, e foi muito legal de fazer, foi muito gratificante, porque a gente deu visibilidade para uma pauta importante. Agora, com o reconhecimento do prêmio, né, mais gratificante ainda, porque de fato essa visibilidade aumenta, né, para essa questão, e a gente espera que a realidade mude, né, com o tempo. A gente sabe que é um trabalho a longo prazo, mas a gente espera que a matéria tenha esse efeito também, não só para além de premiação, para além de reconhecimento, mas também para transformar de fato a realidade, né? Isso talvez seja um dos intuitos maiores do jornalismo, né? Como foi dito muitas vezes durante o prêmio, de maneiras distintas, mas é esse o objetivo.
A Secretaria de Comunicação fez uma série de homenagens durante a solenidade de entrega do Prêmio de Jornalismo. A comenda de colaborador destaque foi para o diagramador Everton Viana, colaborador do Ministério Público desde 2006.
Foi muito emocionante, né, receber uma homenagem. Assim, pelo trabalho, né, que a gente faz aqui já há bastante tempo dentro do MP, colaborando para a instituição, né, com a parte de diagramação, livros, revistas, a identidade visual, né, que a gente sempre colabora fazendo as fachadas, os adesivos para carro, portas, etc. E, né, tudo que aparece a gente faz dentro do padrão, né, para ficar tudo bonitinho, padronizado. E legal aí para a instituição. Fiquei muito feliz com a homenagem.
Também foram entregues as placas de membro e servidor amigos da SECOM ao procurador de justiça, Emanuel Girão, e servidora cedida, Rosângela Oliveira, que atua como intérprete de Libras. O Museu da Fotografia Fortaleza, parceiro da Secretaria de Comunicação na promoção de exposições de arte nas unidades do MP, também foi homenageado. A menção honrosa foi entregue ao representante da Associação Cearense de Imprensa, ACI, Eli Ellery, atual presidente da entidade. Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do MP do Ceará.
A história do MP.
Olá, tudo bem? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Se você já teve a experiência de caminhar pelas ruas da cidade, observando seus traçados, as árvores mais antigas, prédios e praças, você deve ter notado o quanto é possível perceber ali diferentes camadas de tempo e diversos registros da história de cada lugar. Esses espaços são portadores de memórias que pertencem a toda a sociedade. E nesse sentido, o Ministério Público do Ceará, enquanto instituição que tem o dever de zelar pelos direitos da coletividade, tem agido pela preservação do patrimônio cultural, sobretudo a partir do Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente, o CALMASSE. Nas últimas semanas, tivemos um exemplo dessa atuação em relação ao Casarão dos Gondins, na capital. Localizado na rua Senador Pompeu, o imóvel era um dos últimos representantes da arquitetura do início do século XX. Com estilo eclético e elementos de Art Deco, o imponente edifício foi demolido ilegalmente em 2021, quando estava em processo de tombamento. Considerando o valor histórico e cultural deste bem e as irregularidades no trâmite de demolição, o MPCE se posicionou, apresentando denúncia que foi acatada pela Justiça e que determinou a reconstrução do prédio e a responsabilização dos agentes envolvidos em sua demolição. Outro exemplo da atuação do MP em relação à preservação do patrimônio público está relacionado ao prédio da Casa de Câmara e Cadeia do município de Lavras da Mangabeira. Edifício construído na primeira metade do século XIX e que ainda era utilizado como cadeia pública, apesar da precariedade das instalações e do risco de desabamento. O MP do Ceará instaurou um inquérito civil chamando a responsabilidade da Prefeitura, uma vez que o prédio foi tombado a nível municipal em 2002, e do Governo do Estado, solicitando que a cadeia seja removida do prédio e que se avalie a possibilidade de tombamento a nível estadual. Posteriormente, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal assinaram um termo de ajuste de conduta com o MP, comprometendo-se a construir uma nova cadeia pública e a desocupar um antigo edifício que deveria passar por reformas. Além desses casos, o MP atuou em muitos outros, como a intervenção do Ministério Público nas ações de preservação da Praça Portugal e na sede do Náutico Atlético Cearense, em Fortaleza, e do obelisco na Praça Santa Luzia, em Baturité. Os exemplos refletem um compromisso da instituição em preservar o nosso patrimônio cultural. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana, estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Vamos conferir o que é assunto nas redes sociais do MP? É hora do Tá na Rede com ela, Ivna Marley.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Ivna Marley, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo ficar por dentro de tudo que rolou nas nossas redes sociais na semana passada. Na última sexta-feira aconteceu a tão aguardada Black Friday. E eu espero que vocês tenham feito igual a mim. Tenham ficado de olho no Instagram do MP do Ceará, que pra ajudar a gente a não cair em ciladas, compartilhou várias práticas ilícitas que são muito comuns no comércio nesse período. Mas não se preocupe se você não tiver visto a nossa campanha antes. Caso tenha percebido só agora que foi vítima de algum crime contra o consumidor, acione o Decom pelo WhatsApp, DDD 85 98685 6748. Vocês já ouviram falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma lei criada para proteger os seus dados que ficam armazenados em bancos de dados de instituições públicas e privadas. E o MP do Ceará, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, está divulgando uma campanha com várias dicas de como realizar diversos procedimentos com o cuidado de proteger os seus dados. Já acessa nosso perfil para ficar por dentro de tudo! Outra novidade bem legal é que na quinta-feira passada aconteceu o 6º Prêmio MPCE de Jornalismo. No evento, ocorreram diversas premiações nas áreas de jornalismo impresso, tele, rádio e fotojornalismo. E lá no nosso perfil nós divulgamos as fotos dos vencedores. Vai lá conferir! E por último, mas não menos importante, também na quinta-feira passada foi realizado o evento de lançamento da cartilha Tudo o que você precisa saber sobre o transtorno do espectro autista, aqui na Procuradoria-Geral de Justiça. A cartilha tem uma linguagem bastante acessível e aborda conceitos importantes, informações sobre o diagnóstico e direitos garantidos por lei para pessoas com TEA. O material ainda especifica o papel do MP do Ceará na fomentação de políticas públicas nessa área e na defesa dos direitos dessas pessoas. Se você se interessou, a cartilha está disponível no formato digital no link da nossa bio no Instagram. Acesse lá e não esquece de compartilhar com os amigos e familiares, hein? E para ficar por dentro dessas campanhas e muitas outras, é só procurar @MP do Ceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até semana que vem, Alex!
O MP do Ceará foi uma das instituições a aderir ao Pacto Nacional para Cidades Sustentáveis e Resilientes a Desastres. O objetivo é fortalecer a cooperação interinstitucional para que todas as entidades e órgãos envolvidos possam atuar na prevenção e gestão desses desastres socioambientais, como reforça o coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, promotor de justiça, Tiago Marques.
Entre os signatários do pacto estão o Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais como o MP do Ceará, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados da União, o CNPG, e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, a ABRAMPA. Referido pacto não é um documento estanque, parado, e estará disponível para que mais órgãos governamentais e não governamentais possam ratificar suas medidas. Infelizmente, as mudanças implementadas no clima pela ação humana nos coloca frente a uma realidade de aumento na frequência e intensidade destes desastres. E concatenar esforços para adaptar as cidades e fazê-las suportar os efeitos nocivos destes eventos da melhor maneira possível passou a ser uma questão premente.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Planos de saúde com obstetrícia devem atender o recém-nascido por 30 dias, mesmo que ele não esteja inserido no plano. Se o plano de saúde negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Nesse bloco, vamos tratar sobre sonegação fiscal. MP integra comitê que recupera dívidas aos cofres públicos. O nosso convidado de hoje é o promotor de justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, Felipe Diogo. Doutor Felipe, seja bem-vindo ao debate público.
Alex, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição sua e dos ouvintes.
A ideia, doutor Felipe, é justamente entender, né, o que é esse Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA. O que foi que levou à criação do CIRA, doutor?
O CIRA, no Ceará, ele foi criado em 2019. Né? Foi pactuada a sua criação em 2019. Quando a gente fala em CIRA, a gente trata do problema da sonegação no Brasil, Alex. Os dados mais recentes, né, antes falava assim, em 500 bilhões, isso foi atualizado para mais de 600 bilhões por ano, estima-se que o Brasil perca com sonegação. Isso equivale a pelo menos 8 vezes o que a gente perde com corrupção, que é uma chaga, né, mundial, mas muito brasileira, e que impacta muito a sociedade. Quer dizer, o dinheiro que se perde com a corrupção é um dinheiro que a sociedade lamenta muito. E aí, quando você tem esse número que ultrapassa 8 vezes, né, e qual é a diferença, né, pergunta-se, qual é a diferença entre a corrupção e a sonegação? Ambos são dinheiro público, né? Dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança, as necessidades mais básicas e vitais de todos nós enquanto corpo social, né? A diferença é que na corrupção o dinheiro já entrou no cofre público e na sonegação, né, o sonegador ele barra essa entrada, né? Deixa de recolher aquele dinheiro que serviria para a coletividade, e daí você, né, a gente pode já dimensionar o tamanho do nosso desafio enquanto país, né, de reduzir esse número absurdo para patamares mais razoáveis. Né? Então, o CIRA, ele é um comitê, né, respondendo mais especificamente à tua pergunta, que, como o nome diz, ele é interinstitucional, né? Ele é formado por várias instituições e a missão dele é realmente propor medidas e avançar nesse combate a esse problema tão grande que é a sonegação fiscal.
Como o doutor disse, foi criado em 2019, nós já temos 5 anos, né, do comitê, do CIRA. Quais são os órgãos, né, quais as instituições que integram, né, o CIRA, doutor?
O CIRA, ele tem um grupo diretivo, né, que é formado pelos gestores, pelas cúpulas, né, e tem um grupo operacional, que é, do qual importa mais a gente falar aqui. Esse grupo operacional, ele é formado pelo Ministério Público, através dos promotores de justiça do GAESF, né? Hoje somos 3 promotores, por auditores da Cefaz, mais especificamente os auditores ligados à área de inteligência fiscal, né? Por procuradores do Estado, da PGE, que são ligados à área de cobrança, gestão e cobrança da dívida ativa, né? Há um grupo de procuradores que são designados para isso. Recentemente, eles, inclusive, criaram lá um subgrupo de execuções estratégicas, então é com esse pessoal que o CIRA mais interage, né? E também com a Secretaria de Segurança Pública, representada pela Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Tributários. Então, a gente tem MP, Cefaz, PGE e Secretaria de Segurança Pública.
Ok, doutor. O doutor começou essa entrevista falando sobre a sonegação fiscal. De repente, quem escuta a gente ainda não entendeu o que é que significa sonegação fiscal, né? Como é que a gente pode conceituar de uma forma bem simples para que o ouvinte possa entender o que significa a sonegação fiscal?
Para ficar muito claro sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui, sobretudo no âmbito do MP, o fato de você não pagar imposto necessariamente não é crime, né? Para ficar bem, bem claro. Quando você utiliza de fraude para não pagar esse imposto, né? Quando você omite uma informação que você devia ter dado ao fisco, ou você apresenta essa informação de maneira alterada, deliberadamente, né? Mediante fraude, mediante astúcia, aí a gente fala de crime tributário, né? E aí onde entra o Ministério Público para reprimir essas condutas que a lei estabelece, que o legislador estabeleceu como sendo crimes.
Seria usar de esperteza, né, para que pudesse, de repente, driblar uma obrigatoriedade com o Estado, doutor?
Exatamente.
E, doutor, o doutor citou que o MP faz parte do CIRA, né, desse comitê. Sim. A gente quer saber especificamente como é que se dá esse trabalho do Ministério Público diante desse comitê.
Certo. O CIRA, ele tem um trabalho muito amplo, mas duas grandes vertentes a gente pode destacar aqui. Em 2020, foi aprovada uma lei definindo o que seria devedor contumaz de ICMS, né? A lei definiu, dentro de um período de apuração de 12 meses, aquele que deve 6 meses consecutivos ou 8 intercalados é considerado devedor contumaz, né? Então, o CIRA, ele faz o chamamento desses grupos empresariais que a Secretaria da Fazenda ela detecta, né, que estão enquadrados nessa figura do devedor contumaz, e antes que sejam propostas medidas cíveis por parte da PGE, né, às vezes a execução fiscal ainda não foi proposta, um pedido de arresto, né, de bloqueio de bens da parte do MP, há a questão criminal com a apresentação de denúncia criminal, né, nesse caso de apropriação indébita tributária, sobretudo, que é o crime que mais trabalhamos. Então, a pessoa tem a oportunidade, antes de serem tomadas essas medidas, no âmbito do CIRA, né, muitas vezes ela se compromete a procurar a PGE, se isso já estiver inscrito em dívida ativa, e faz parcelamentos, né? Então a gente tem excelentes resultados. Eu tenho aqui números de 2024. Tivemos 2 rodadas de audiências no CIRA, né? Primeiramente, nós chamamos 60 grupos empresariais, com um total de débitos estimados em 57 milhões de reais. Desses 57, nós conseguimos parcelamentos na ordem de 16 milhões. Né? Às vezes, há casos em que a empresa, de fato, deixou de funcionar, fechou, enfrentou dificuldades. A gente viu muitos problemas depois da pandemia, né? Sobretudo na área de restaurante, hotelaria, então... Mas há muitas vezes, você vê que a gente, de 57, a gente conseguiu 16 milhões em parcelamentos. Muitas vezes as empresas realmente querem continuar a sua atividade e acabam fazendo esse tipo de acordo com o Estado, né? Numa segunda rodada que nós fizemos agora em setembro, aí nós chamamos 53 grupos empresariais com um total de débitos na faixa dos 21 milhões e desses tivemos 9 milhões de reais, pouco mais de 9 milhões de reais parcelados. Só com esse trabalho de chamamento dos devedores contumazes, 113 grupos empresariais, nós tivemos mais de 25 milhões de reais em parcelamentos, só com esse trabalho do CIRA de chamamento dos devedores contumazes. A outra vertente, Alex, de trabalho do CIRA, que é importantíssima, né, é exatamente a investigação das fraudes fiscais estruturadas, né, que é quando a gente tem o crime de sonegação fiscal, né, geralmente atrelado a outros crimes, né, igualmente graves ou até mais graves, como lavagem de dinheiro, sonegação, organização criminosa, né? Então, a gente também faz esse trabalho no âmbito do CIRA. Imagine, contando com a expertise de cada um dos integrantes, né? Os promotores fazendo o seu trabalho, o trabalho que sabem fazer. Os delegados de polícia aí são fundamentais, né, para a gente fazer essa investigação conjunta. A área de investigação patrimonial da Procuradoria-Geral do Estado atua bastante e a inteligência fiscal da Secretaria da Fazenda.
Doutor Felipe, aproveitando aqui, né, a fala do doutor, reforçando aqui, mais de 25 milhões em parcelamento.
Sim,
para a sociedade, o que é que isso representa?
Possivelmente seria um recurso que não ia, de maneira nenhuma, adentrar aos cofres do Estado, né, que ia ser perdido ou ia ficar sendo cobrado em processos de execução fiscal por anos e anos e anos, com pouquíssima perspectiva de isso ser revertido para a sociedade.
Doutor Felipe, de que forma a sociedade ela também colabora, de repente, com o trabalho do CIRA, com o trabalho do MP, né, para que se possa ter esse controle, para que se possa ter essa recuperação? Né?
O que é mais importante, assim, enquanto cidadão, né? Pedir a sua nota fiscal, exigir a sua nota fiscal. Então, isso é fundamental, né? Eu acho que essa consciência ela tem sido ampliada nos últimos anos. Os entes federativos têm lançado programas de incentivo a isso, né? como sorteio de prêmios, né? para quem se cadastra nesses programas. Mas o que é fundamental é que as pessoas estão entendendo, né? Hoje o lojista já é padrão. Além de perguntar crédito ou débito, ele pergunta o CPF na nota, né? Então, isso é uma ampliação dessa consciência de que esse dinheiro é de todos e a gente não pode abrir mão dele.
Chegou uma pergunta para a gente, né, quem escuta nesse momento o programa, doutor. Todo estabelecimento, obrigatoriamente, deve emitir a nota fiscal?
Com toda certeza, né? A própria legislação ela trata dos casos de algumas atividades que têm isenção, que têm imunidade em alguns casos, mas no geral, sobretudo nesse serviço de comercialização de produtos e serviços, que é o que, né, é o que a gente toma com mais habitualidade, a nota fiscal ela deve ser retirada.
Você que ouve o debate público, nós estamos conversando com o promotor de justiça, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, doutor Felipe Diogo. Nós estamos falando sobre a atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, né? E a nossa entrevista está indo muito nessa questão do combate à sonegação fiscal.
E quem participa também do debate público, né, falando sobre esse trabalho do comitê, é a Thaís Frota, que é procuradora do Estado e parte dos membros da PGE no CIRA.
A PGE está atualmente representada no CIRA por uma equipe de 4 procuradores e uma equipe de assessoria. A principal atuação da Procuradoria-Geral do Estado no âmbito do CIRA se dá no sentido de regularizar débitos inscritos em dívida ativa. Nas audiências realizadas com a participação do CIRA e das empresas devedoras, a PGE esclarece informações sobre os débitos inscritos, bem como sobre os meios de regularização disponíveis. As empresas interessadas podem requerer, junto à PGE, o parcelamento do débito ou ainda a realização de uma transação. E uma outra atuação importante da PGE no âmbito do CIRA é no sentido de identificar possíveis ocorrências de crimes tributários, subsidiando a atuação das demais instituições integrantes do CIRA.
E o secretário da Fazenda, Fabrício Gomes, também destaca como é que se dá o trabalho da Cefaz diante do comitê.
O Comitê de Recuperação de Ativos, o CIRA, é uma importante iniciativa aqui no estado do Ceará. Essa iniciativa já foi feita em diversos estados pelo Brasil. No caso do Ceará, esse comitê foi criado em 2019 e ele tem a finalidade de propor medidas judiciais e administrativas para combate às fraudes fiscais e aos crimes correlatos. Ele, o comitê tem também seu braço operacional. Ele é composto por, além da Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Segurança Pública. Ele também tem seu braço operacional, composto por 3 promotores de justiça, 3 procuradores de Estado, 2 auditores fiscais da Fazenda e 2 delegados da Polícia Civil. Esse grupo atua atrás desses devedores contumazes que muitas vezes praticam fraudes contra o Estado. E a sua atuação tem permitido uma recuperação muito forte, muito importante de recursos de arrecadação tributária, recursos da questão fiscal, para que o Estado possa fazer suas políticas públicas. Então, cada vez mais é importante perceber da importância que esse grupo tem no combate à sonegação no estado do Ceará, no combate às fraudes estruturadas, os crimes correlatos, para que assim o poder público possa recuperar os recursos que muitas vezes fazem falta para as políticas públicas estaduais.
Doutor Diogo, a gente está falando sobre essa questão da recuperação, né? Mais uma vez eu repito, mais de 25 milhões de reais em parcelamento em 2 rodadas, né?
Em 2024.
Em 2024, neste ano, né? Números Sim. atualizados. Quais são os malefícios, né? O que é que impacta na sociedade quando há essa sonegação fiscal? Porque a gente está falando aqui do bem, né? Do positivo, foi recuperado. Mas quando há essa sonegação, quando não se combate, quando não se está atento a esse tipo, quais são os prejuízos para a sociedade?
Os prejuízos são os mais diversificados possível. Né? A gente iniciou a nossa conversa aqui falando desse montante absurdo que é o montante que se estima a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estima hoje em torno de 620 bilhões por ano. Então você imagina o que seriam 620 bilhões de reais por ano a mais nos cofres do Estado brasileiro, né? E os desafios imensos que nós temos na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, na área de saneamento, de proteção do meio ambiente, enfim. Né? Tudo isso, na verdade, sai prejudicado.
Infelizmente, é até comum, né, quando o cidadão diz que eu fui ao posto, não teve médico, faltou medicamento, falta, de repente, segurança no bairro. Tudo isso tem impacto quando a sonegação ela grita, né, doutor?
Com toda certeza. São esses serviços públicos que acabam padecendo. Tem a má gestão, que a gente tem de combater sempre, né? Mas tem também a sonegação como essa chaga que a gente precisa fazer diminuir a qualquer custo. Né?
Doutor Felipe Diogo, 2019 foi criado o comitê, são 5 anos, mas a gente sabe que sempre existem desafios, né? Quais são os desafios daqui para frente, né? Nós já estamos encerrando o ano de 2024, 2025 já está batendo na porta. Quais são os desafios do CIRA para os próximos anos?
O CIRA ele tem uma história muito bonita no Brasil como um todo, né? A gente tem CIRAs em praticamente todos os estados brasileiros. O último censo que tivemos, apenas um ou dois estados não havia CIRA instalado. O sucesso do CIRA enquanto força-tarefa interinstitucional é tão grande, Alex, que no âmbito federal se hoje pretende criar um CIRA federal, né, com os órgãos federais, porque exatamente Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Ministério Público Federal e Polícia Federal verificaram o sucesso que é o trabalho integrado desses diversos órgãos em nível estadual. Então, qual é o desafio, respondendo à tua pergunta? Ampliar essa integração. Né? A chave do sucesso desse trabalho é um trabalho integrado de verdade, com cada um fazendo o que lhe compete, mas trabalhando junto. Né? E a exemplo de outros estados, eu posso citar aqui Minas Gerais, São Paulo, Bahia, aqui na Paraíba, que tem um trabalho excelente. Um desafio para o CIRA em 2025 é a gente conseguir juntar todas essas instituições com uma estrutura adequada, com uma estrutura de apoio humano e, sobretudo, tecnológico adequado, para que trabalhe junto no combate à sonegação fiscal. Todo mundo junto, no mesmo espaço físico, né? Promotores de justiça, auditores fiscais, delegados de polícia, investigadores, procuradores do Estado, todos trabalhando juntos, no mesmo espaço físico, para a gente efetivamente impulsionar o trabalho de combate à sonegação.
Doutor Felipe, aproveito a oportunidade para perguntar, né? Hoje a gente vê um Ministério Público cada vez mais digital passando por essa transformação, né? E eu queria saber, né, como é que tem sido o uso dessas ferramentas tecnológicas, né, nesse auxílio ao combate à sonegação fiscal, que é utilizado, de repente, até pelo próprio comitê, né?
Hoje é absolutamente tudo digitalizado, né? Então a gente tem desde o controle já no âmbito fazendário, né? E também o Ministério Público tem procurado cada vez mais. A gente tem aqui um núcleo de apoio técnico, né? O NAT, que apoia todos os órgãos de investigação, e o da ESF é um desses órgãos, né? E cada vez mais com o emprego de tecnologias, né, de usando as mais modernas técnicas para que a gente possa realmente impulsionar esse trabalho, esse combate.
Eu estou citando aqui que o doutor também coordena, né, o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF. Bora fazer um balanço, né, de como é que foi o ano de 2024 do GAESF, como é que tem sido o trabalho, né, mesmo ele integrando também, né, por meio dos promotores e o comitê institucional, falar um pouquinho específico sobre o GAESF.
O GAESF ele é composto por três promotores, né? Nós temos um deles com dedicação exclusiva, que é o coordenador, né? Isso é uma diretriz, quer dizer, o Ministério Público do Ceará, ele se antecipa a uma diretriz que está para sair agora do Grupo Nacional de Combate à Sonegação Fiscal do Colégio de Procuradores Gerais. Esse grupo vai emitir uma recomendação a todos os PGJs para que em cada CIRA de cada estado a gente tenha pelo menos um promotor de justiça, um procurador do Estado, um delegado e um auditor com dedicação exclusiva. Ainda não temos, desses outros órgãos, servidores com dedicação exclusiva, mas aqui no MP nós já nos antecipamos, né? Então, dos três, temos o coordenador com dedicação exclusiva ao trabalho que é feito aqui no GAESF.
Existe um contato para que o cidadão possa, de fato, entrar em contato com o GAESF e possa colaborar também?
O GAESF funciona aqui no prédio das promotorias, né? Então a gente funciona aqui full time, no horário de expediente normal, o cidadão pode procurar, né? Embora existe um valor de alçada, que a gente chama, né? Porque existem as promotorias que atuam junto à vara de crimes tributários, né? Para dívidas menores, essas promotorias atuam. quando a dívida ela alcança um patamar maior, né, em torno de R$700 mil, é a partir daí que o Gaesf ele tem a atuação segundo a normatização da Procuradoria-Geral de Justiça.
E só reforçando que o Gaesf fica aqui no prédio, né, das sedes das promotorias de justiça, no bairro Luciano Cavalcante, na rua Maria Alice Ferraz, número 120. Dr. Felipe Diogo, promotor de justiça, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, né? Falamos hoje muito, detalhamos o que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA. Eu quero agradecer demais a disponibilidade, a colaboração do doutor. Fica esses restantes aí, segundos finais, para que o doutor possa, né, deixar um recado para toda a sociedade cearense, finalizando a nossa entrevista.
Alex, nós é que agradecemos aqui da parte do Gaesf, da parte do CIRA, né? Essa oportunidade que temos de bater esse papo e falar sobre algo que é tão caro à sociedade, né? que impacta, né, de maneira tão crítica na vida social, que é o combate à sonegação fiscal. Né? Impacta e deveria impactar cada vez mais. Né? A gente realmente tem um desafio gigantesco pela frente. O CIRA tem se mostrado, Brasil afora, um instrumento de muita valia nesse combate. Eu tenho certeza que aqui no Ceará a gente vai fortalecer, vai ampliar, vai integrar cada vez mais e apresentar melhores resultados à sociedade cearense.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Estacionamentos são responsáveis pela guarda de objetos deixados nos veículos. Qualquer comunicação que informe o contrário é proibida. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685 6748. 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.